A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Toda semana a gente está junto aqui, né, para uma conversa de alto nível com um super convidado, com uma super convidada. Bem, na semana passada eu estive ausente aí, peguei uma faringite, gente, que tirou minha voz do ar aí, mas eu tô recuperado 100%. Estou de volta, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa. Eu sempre faço aquela pergunta, você já assinou o nosso podcast? É só procurar no Spotify, Apple, Google e também na Amazon. Olha aí, tem novidade no ar também. E para outros detalhes, você pode acessar o meu blog ge.globo/cientista do esporte. Lá eu coloco referências, artigos da ciência esportiva e outras cocitas más. Vale fazer essa visita, hein? E aproveita para seguir a gente lá no Instagram também, @cientista do esporte. Legal, vamos lá para o conteúdo de hoje, sem perder tempo. No episódio de hoje, você vai curtir o bate-papo que tive com o Dr. Marcelo Amato sobre problemas na coluna vertebral em atletas, mas com foco no procedimento que ele realiza chamado de cirurgia endoscópica de coluna, que traz benefícios de recuperação e também na diminuição de dor. Como funciona essa cirurgia? A quem e a quais lesões está indicada? Como podemos comparar esse procedimento às cirurgias convencionais? Como é que evoluiu a cirurgia de coluna ao longo do tempo? Existe algum problema sem solução pela medicina quando olhamos para essa estrutura fundamental chamada coluna vertebral na vida do atleta? Dr. Marcelo Amato é neurocirurgião do Hospital de Aeronáutica de São Paulo e doutor em neurocirurgia pela USP de Ribeirão Preto. Vale aprender sobre o tema, a modernidade da cirurgia de coluna no atleta, a partir de agora. Eu estou na linha com o Dr. Marcelo Amato. Ele é médico e neurocirurgião, doutor também em neurocirurgia pela Universidade de São Paulo. E a gente vai bater um papo aqui sobre a coluna vertebral, né? Como que você pode resolver alguns problemas na vida do atleta. Bem, seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte. Dr. Marcelo, como é que você está? Tudo jóia?
Estou muito bem, obrigado. Para mim é um enorme prazer estar falando com vocês aqui. E estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas aí suas e de quem estiver nos ouvindo.
Doutor Marcelo, a gente vai entrar em detalhe, né, sobre uma especialidade que você vem trazendo aqui para o Brasil, né, que é essa parte da cirurgia endoscópica. Né? Mas antes eu queria dar uma volta aqui para a gente conversar sobre a base, né, que envolve todo esse processo de lesão da coluna vertebral, né? Como é que o atleta pode prevenir isso, quais são as lesões mais comuns, né? E qual a sua visão também em relação a todo esse campo. E eu queria começar o nosso papo aqui tentando entender um pouco e trazer a sua visão também, né, de quais são as lesões mais comuns no mundo atlético, se existe alguma relação com modalidade esportiva também.
Bom, apesar da coluna ser uma só, né, a gente costuma dividi-la em regiões, né, coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. A coluna torácica, ela é um pouco mais rígida, até por conta da caixa torácica, e é muito mais difícil a gente ter problemas, existem, né? Mas são mais raros. Então, a gente pode até focar um pouco mais a nossa conversa aí na coluna cervical e principalmente na coluna lombar, né? As doenças, né, que mais acometem os atletas, elas também são as mesmas que acometem a população em geral, né? Então, a mais famosa, sem dúvida, é a hérnia de disco, né? E, na verdade, as pessoas acabam usando esse nome, acabam colocando a culpa, né, no disco, né, mas nem sempre ele é o vilão aí da história. Então, eu separei aqui uma certa maneira da gente conversar. A gente pode falar aí de hérnias de disco, né? Mas existe também uma outra dor que é muito comum, né? E eu costumo ver em atletas e alguns tipos específicos de esportes, a dor de origem facetária. É uma articulação facetária, né? Que fica na parte de trás da coluna. Né? E junto com o disco é responsável também pela movimentação ali de cada segmento. Né? Cada segmento da coluna tem o disco na frente e duas articulações facetárias atrás. Tá? Então, o problema na articulação facetária, né? A dor de origem facetária, ela aparece muito nos movimentos de extensão forçada da coluna. Então, por exemplo, salto com extensão, principalmente se estiver associado ainda à rotação. Então, aquele movimento do saque no tênis, né, ou do corte no vôlei, ou do ataque no handball, né, são modalidades aí que podem trazer problema na articulação facetária. E as hérnias de disco, né, elas aparecem principalmente nos movimentos de flexão lombar, né, dobrar a coluna para frente, associado a uma rotação, né? Então, no jogo de tênis, né, pegar aquela bola baixa na rede, rodando a coluna, né, ou uma aterrissagem ruim depois de um salto em qualquer um desses esportes aí que a gente está falando, né? Mas as lesões nos discos, elas acontecem principalmente se existe um dano crônico ao disco, né? É difícil um atleta saudável com um bom preparo, um bom fortalecimento preventivo, uma nutrição adequada, hidratação adequada, o atleta que faz o aquecimento, o alongamento da forma adequada, o trauma ali no disco ele precisa ser muito forte para causar uma lesão. Geralmente os atletas têm uma condição muscular que protege bem a coluna dessas doenças, mas de fato acontece.
E obviamente a gente tem repercussões, né, quando a gente tem lesões nessas partes, né? A gente pode ter ali não só o acometimento articular, mas também das raízes nervosas, né? E o mais delicado que seria a lesão da medula, né? Você encontra muitas lesões medulares e de raiz também em atletas?
Ótima pergunta. Eu acho que até de uma forma mais ampla, assim, para a gente dividir as dores na coluna, né, os problemas, a gente pode separar dessa forma mesmo, né, que são as dores de origem nervosa, né, das raízes da medula, as dores de origem articular, né, e as dores musculares, né. As musculares geralmente são mais simples, né, podem ser muito intensas e às vezes confundem com dores até de origem nervosa, né? Mas geralmente elas passam mais rápido, né? Tem um curso mais benigno. E os problemas articulares, né? Como principalmente a hérnia de disco, podem sim levar a comprometimento de nervo e raiz. Na coluna lombar, a medula ela termina ali por volta do segmento de L1, L2, tá? Que é o começo, ali, a parte mais alta da coluna lombar. Depois, os segmentos mais baixos, que é onde a gente tem mais problema, tá? Os segmentos da coluna lombar mais acometidos são de L4, L5 e L5, S1, tá? Disparado. E nesses segmentos não existe medula, né? Existe raiz nervosa. Né? Então, essa é uma preocupação rotineira, né? Nossa, estou com uma hérnia de disco, né? L5, S1, será que está pegando a medula? Não, medula com certeza não está pegando. Mas pode sim pegar a raiz nervosa nesses segmentos e dar comprometimento de força ou de sensibilidade nos pés, né? A medula ela pode ser acometida principalmente na coluna cervical, né? Então hérnias de disco, bicos de papagaio, enfim, outras doenças podem acometer a medula na coluna cervical e é comum a gente ver compressão da medula nas hérnias de disco, inclusive em atletas.
Eu acho que você deixa muito claro quando você traz esses mecanismos, né? Porque quando a gente olha para o esporte, o atleta, ele geralmente ele vai trabalhar na sua preparação com grandes cargas, né, em determinado momento, para que ele rompa, né, para que ele chegue a níveis mais altos de rendimento, né? Por exemplo, quando a gente olha para o levantamento de peso, né, que a gente tem aqueles atletas que eles vão além do limite de uma pessoa normal. Tudo bem que eles são preparados, eles são condicionados, né, a levantarem aquela quantidade de peso absurda, mas o nosso corpo não foi feito para isso. Como que esses caras conseguem? Como é que esses organismos, né, conseguem segurar tanto tempo de sobrecarga e abuso também, né? A gente pode dizer dessa maneira, da sua estrutura física.
É uma boa pergunta. É um desafio, né? A nosso raciocínio lógico, né? Ver principalmente o levantamento de peso, né? Mas o grande ponto é que o corpo humano, ele se adapta, né? Então, e as articulações, elas se adaptam à carga, né? Então, o treinamento contínuo e progressivo, né? Os discos, eles vão se adaptando, a musculatura, certamente, né, a sustentação muscular da coluna desses atletas, ela é excepcional para poder sustentar essa carga axial, né? Então, realmente é uma dúvida, até um trabalho interessante de fazer, né? Exames de imagem, né, e desses atletas de levantamento de peso especificamente, para ver o que eles conseguem ganhar de estrutura, né, que o atleta de outras modalidades eventualmente não possui, né? Tá aí um desafio para os cientistas, para a fisioterapia, para os, né, médicos aí do esporte estudarem e investigarem.
Bem, fica então essa bola levantada, né? Bem, eu acho que a gente fez uma passagem geral aqui nesses mecanismos. A gente pode começar a falar também agora da área da cirurgia, né? Que é quando você não tem como resolver de uma forma conservadora, através, seja da fisioterapia, né, de um tratamento medicamentoso, né? Como é que você aborda uma lesão na coluna do tipo, por exemplo, da hérnia de disco, né, em que você pode ter o risco ali de comprometimento não só motor, mas neurológico também, né? Como é que você aborda você como cirurgião?
Acho que é um ponto que a gente traz aí como uma novidade relativa, né, que a cirurgia endoscópica da coluna, ela acrescentou muito para tratamento de atletas, né? Então, as cirurgias, elas foram naturalmente se tornando cada vez menos invasivas para o organismo, né? E nos últimos, a técnica endoscópica, ela já vem sendo desenvolvida aí há mais de 20 anos, mas ela atingiu o ápice, né, do desenvolvimento tecnológico, né, nos últimos 5 a 10 anos, né? Isso porque realmente a tecnologia que nos permitiu câmeras melhores, instrumentos mais adequados, né? E hoje a gente consegue colocar uma câmera lá dentro da coluna, exatamente onde está o local, tratar a doença, né? Descomprimir as estruturas nervosas e sem causar dano a estruturas que estão normais, né? Então, isso para o atleta é uma vantagem excepcional, né? Então, tem trabalhos aí bem recentes que mostram, né, que o retorno às atividades esportivas, elas chegam a uma média de 9 semanas após um tratamento de hérnia de disco por endoscopia, né, em média, sendo que 95% dos atletas que são submetidos a esse procedimento retornam em média em 9 semanas após a cirurgia, né? Então, é até mesmo de se questionar uma conduta habitual no tratamento das hérnias de disco, que é o tratamento conservador, porque obviamente que a gente usa aí sinais de alerta na doença, né? Ou seja, uma dor muito intensa ou um comprometimento do nervo, como perda de função, perda de força, perda de sensibilidade, são os sinais que nos levam a considerar o tratamento cirúrgico. Mas mesmo aquele paciente que tem uma dor moderada, né, e que a gente sabe que teria uma boa evolução com o tratamento clínico conservador, mas ele vai ficar quanto tempo esperando? 6, 7 semanas? 8, 2, 3 meses, né? E ele precisa voltar às atividades esportivas dele, né? Então, a gente sabendo que uma técnica, né, moderna como essa pode retornar o atleta em 9 semanas após o procedimento, no mesmo nível que ele estava antes, né? É algo de se questionar realmente se muitos desses atletas, desses pacientes, não teriam benefício de uma cirurgia até um pouco mais precoce, né?
Bem, eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa cirurgia. Como é que você acessa, né, essa parte lesionada, né? Você pode detalhar para a gente um pouquinho desse procedimento, como é que ele é feito, a preparação também do seu paciente, né? Como é que você faz essa cirurgia em termos gerais?
Bom, a cirurgia ela é feita num ambiente, né, de hospital dia, né, ou seja, o paciente ele não precisa ficar internado, né, não precisa passar a noite no hospital. Geralmente a permanência no hospital é em torno de 5 a 6 horas, né? O procedimento ele dura em torno de 1 hora a 2 horas, em alguns casos aí um pouco mais delicados, e 3 horas depois do procedimento ele já está apto a ir para casa. Ela pode ser feita com uma sedação e anestesia local, em alguns casos, ou então com uma anestesia geral, endovenosa total, que a gente chama, que é uma anestesia que é rápida, né, que desliga ali o medicamento, o paciente já acorda, né, bem e logo pronto para ir para casa. Então, através a parte cirúrgica, né, através de um corte pequeno, ali de cerca de 7, 8 milímetros, a gente insere um instrumento, né, que é semelhante a uma caneta, né, um dilatador, que a gente chama, e essa caneta ela vai dilatar, ela vai criar um espaço através das fibras musculares, sem lesar essas fibras, né? E aí a gente coloca uma cânula, né, que é um tubinho, através do qual a gente consegue entrar com a câmera, né? Então aí a câmera fica acoplada ao instrumento, que chama endoscópio, e aí a gente leva essa câmera lá dentro, onde está a hérnia, onde está o nervo, né, faz a dissecção cirúrgica ali e tira o fragmento ali da hérnia que está comprimindo as estruturas nervosas. E ali terminou, tira a musculatura, automaticamente a hora que tira o instrumento ela se fecha, né, e aí é um pontinho na pele só, né, um curativo simples, e logo, 3 horas depois o paciente vai para casa andando já com uma, assim, 90% dos pacientes já com uma melhora significativa da dor logo após acordar da anestesia. Né? Essa é a rotina, né? Em geral, a gente retorna à atividade física com reabilitação em torno de 1 a 2 semanas, né? E o retorno ao trabalho é muito rápido, né? Depende, lógico, da atividade de cada pessoa, né? Os atletas têm esse preparo para, né, uma fisioterapia já preparando para retorno às atividades, né? E com essa média aí que esse trabalho nos trouxe, em torno de 9 semanas, voltando às suas atividades esportivas habituais.
Que legal. E como é que você compara com as cirurgias convencionais? Tempo de recuperação, tempo de retorno e também, obviamente, resultado, né? Vamos chamar aqui de sucesso da cirurgia, né? Para que aquele paciente, aquele indivíduo, ele não precise voltar de repente para fazer uma nova cirurgia corretiva, né? Ou algo do tipo.
Os trabalhos nos mostram em termos de o que tem de evidência de, né, do que é melhor nessa técnica comparada com as técnicas habituais. Especialmente o tempo de internação no hospital, né, a perda de sangue, né, que é mínima, ela praticamente não existe risco de perda sanguínea nessa técnica, né, que comprometa alguma coisa do organismo do paciente, a lesão tecidual, ou seja, o dano à musculatura, que ele também é mínimo, né, nesse procedimento. Nos procedimentos habituais é preciso fazer um corte, dissecar a recuperação dessa musculatura no pós-operatório é bem mais complicado. Também o que está muito claro é que o retorno às atividades profissionais, né, do paciente são também muito mais rápidas com a cirurgia endoscópica. Então, essa briga, né, ela se repetiu para outras áreas. A briga da cirurgia minimamente invasiva com as cirurgias habituais, ela se repetiu em muitas áreas da medicina, né? Então, no passado, também cirurgias de joelho, tudo feito aberto. Hoje é tudo feito com artroscopia e já caiu na boca do povo aí, né? Todo mundo, não, vamos fazer só uma artroscopia, né? Todo Sim. mundo já tá mais, né? Faz parte da vida das pessoas. Ou mesmo vai fazer uma cirurgia gástrica, né? Tirar uma vesícula. Não, foi só uma laparoscopia, né? É rápido. E na coluna demorou um pouco mais, né? Mas chegou e essa evolução é clara e eu acho que logo mais as pessoas... Isso vai ficar mais claro para as pessoas, assim como ficou nas outras áreas do corpo, né?
Que legal. E assim, em relação ao sucesso da cirurgia, também depende do nível, eu digo. As cirurgias de coluna cervical, elas são mais complicadas, geralmente, do que as de coluna lombar, ou não existe muita diferença em relação a isso?
É interessante. A coluna cervical, né, por mais que tenha a medula lá, então assusta um pouco mais, né? Mas os resultados na coluna cervical, até mesmo com as cirurgias convencionais, né, isso já, né, no passado era muito claro que o resultado na cervical era melhor do que na lombar, resultados cirúrgicos, né, nas cirurgias convencionais. Com as cirurgias minimamente invasivas, ela se equivale, né, e na verdade isso acontecia no passado porque as cirurgias cervicais, elas... A maioria era feita por via anterior, né, que é um acesso, né, na frente do pescoço, que é um acesso muito anatômico e que não mexe na musculatura de trás do pescoço, que é a que é usada ali para sustentar a coluna, né? Então, a recuperação era muito rápida, né, e ainda continua sendo para algumas técnicas da coluna cervical. E na lombar, com a cirurgia minimamente invasiva, a gente tem esse mesmo resultado que a gente tinha aí no passado com a coluna cervical. Mas, de fato, a coluna cervical assusta um pouco mais, ela é mais delicada, porque a gente tem que trabalhar perto da medula. De uma forma geral, né, para hérnias de disco com compressão de estrutura nervosa, o índice de satisfação com a cirurgia ele é maior do que 95%. Tá, então, é um alto índice de sucesso. Né? Óbvio que varia muito da doença, né? o que que é a doença, né? e da condição da coluna do paciente. Eu costumo dizer que a cirurgia, a gente não coloca uma coluna nova ali. A articulação ela é a mesma, a gente vai dar uma recalchutada nela, vai soltar o nervo para o paciente ter esse benefício, né, da descompressão nervosa, mas a articulação ela foi recalchutada, tem que tomar conta dela, tem que prevenir, né, fazer um trabalho de prevenção de novos problemas, né, para ter um sucesso total. A gente costuma dizer também que a cirurgia é a primeira etapa aí no tratamento das doenças da coluna, né?
E, doutor Marcelo, você tem algum exemplo de um atleta, né, que tenha sido submetido à cirurgia, né, ou que tenha necessitado exatamente do seu trabalho?
Sim, tem alguns casos bem legais, né, com uma evolução muito boa, né? Eu lembro aqui no caso de um triatleta, né, que ele precisou suspender as suas competições por dor, né, lombar e na perna ao correr. E era bem curioso porque ele conseguia fazer todo o treino dele de triatleta na água e no ciclismo, ele pedalava normal, nadava normal, sem dor. Mas para correr ele incomodava, né? E aí na investigação foi identificada uma hérnia de disco, né, extrusa, né, ou seja, tinha um fragmento do disco ali comprimindo a raiz nervosa aí que vai para a perna, e realmente causava dor só para correr. Isso trouxe a dúvida, né? Será que nós vamos insistir no tratamento clínico? Porque ele não precisava de medicações, ele não estava comprometendo o dia a dia normal dele, mas nos treinos e nas competições ele tinha parado. E aí, depois de bastante conversa, a gente propôs uma cirurgia endoscópica para ele, né? E fizemos, né, como eu comentei, né, a introdução ali do endoscópio, e a retirada desse fragmento extruso que estava apertando o nervo. E é interessante porque o disco dele era completamente preservado, né? Ou seja, o disco ele tem uma estrutura mais forte por fora, que é um anel, a gente chama de ânulo fibroso, e tem a parte de dentro, que é um núcleo. E esse núcleo, a hérnia disco, geralmente esse núcleo ele sai para fora do anel. E depois que ele sai, né, o próprio organismo ele dá um jeito ou de absorver esse fragmento, né, ou então a cicatrização ali junto com o anel ocorre, né, e esse fragmento pode ficar ali, que a gente chama sequestrado, né, ele fica fora do anel. E no caso dele não foi reabsorvido. Mas o anel se fechou, o anel ele estava totalmente cicatrizado quando a gente colocou ali a câmera, então a gente tirou o fragmento extruso e pôde preservar totalmente o disco intervertebral do atleta. E isso permitiu, isso nos dá a segurança até mesmo de que ele retorne mais rápido aos esportes, né? Quando a gente tem, até é interessante dizer, né? Quando a gente precisa abrir o anel fibroso, esse anel ele demora de 2 a 6 semanas para cicatrizar. Por isso aquele prazo que eu falei, né? Que geralmente os pacientes retornam ali com, né, os atletas com 9 semanas, porque a gente precisa esperar essa cicatrização. Mas num caso desse que a gente vê que o anel está totalmente fechado e cicatrizado, o retorno pode ser ainda mais precoce. E agora eu não me recordo exatamente com quanto tempo ele retornou às suas atividades, mas ele retornou de forma bem precoce, foi um caso bem interessante. E daquela outra doença que eu comentei, né, que é a dor de origem facetária, a gente tem um outro procedimento minimamente invasivo, né, que pode ser associado ou não à endoscopia, mas que chama radiofrequência, talvez muitas pessoas aí já tenham ouvido falar, que é a radiofrequência lombar. Né, ou pode ser feita na cervical também, que a gente queima algumas terminações sensitivas que inervam essa articulação facetária. Dessa forma, o paciente ele perde a sensibilidade dessas articulações e a dor ela pode sumir, de fato sumir. Então, teve um atleta, um profissional de vôlei, né, que tinha bastante dor facetária, né, e também eu fiz uma radiofrequência ali da coluna lombar, que o permitiu terminar, né, a temporada dele, até ele jogava na Europa, se não me engano na França, na Liga Francesa de vôlei, né, e o permitiu retornar rapidamente ali ao seu treinamento e inclusive jogar, ele me mandou a foto ali das finais do campeonato, foi também um caso bem, bem interessante.
Muito bom, obviamente nem toda lesão por hérnia de disco tem a indicação da cirurgia, né?
Com certeza, né? A maioria realmente melhora com o tratamento clínico, a gente com um pouco de paciência, medicação, um pouco de repouso ali, em torno de 80% dos casos melhoram sim com o tratamento conservador.
Eu queria até entender um outro ponto também, porque a gente sabe que a medicina evoluiu brilhantemente, né, principalmente nessa última década, na verdade nesse milênio, né, e a gente vê, a gente percebe que muita coisa assim baseada em estrutura física mesmo, em termos de reconstituição, também chegou, né, para a população em geral. Por exemplo, você quer botar um menisco, você tem como fazer um menisco em laboratório, né, fazer esse enxerto depois, enxerto os ósseos, enfim. Como é que isso está para a coluna vertebral hoje, já que é uma estrutura extremamente sensível? Né? A gente tem também o desenvolvimento desse tipo de material, né, para os pacientes, para que eu fortaleça a coluna, ou seja, uma sutura diferente, uma placa, né, que eu possa colocar ali que vai interferir o mínimo na vida dele diária e também, obviamente, para o atleta, né?
Especificamente para a hérnia de disco, né, o tratamento, né, ele é clínico, né, na maioria das vezes, como eu disse, em 80% dos casos os pacientes melhoram com o tratamento clínico e as cirurgias são necessárias numa minoria dos casos e o principal objetivo da cirurgia é a descompressão nervosa, né, não é a restauração do disco, porque isso o nosso corpo ele consegue fazer, né, de forma natural, né? Não é à toa que a maioria dos casos melhora clinicamente, porque o corpo vai lá, ele absorve aquele fragmento do disco que saiu do lugar, ele cicatriza ali e é o suficiente, sem precisar sem precisar algum material novo, alguma sutura nova ali no disco. Isso existe, tá? Mas ela raramente é necessária. Existe também, né, de novidade, né, o disco artificial, né? O disco ele pode ser substituído.
Olha,
né?
Isso.
Na coluna cervical, o disco artificial já é usado há bastante tempo, décadas, né? E com resultados excepcionais, né? Realmente é uma técnica muito boa. Mas, como eu disse, a indicação ela acaba sendo, né, uma minoria dos casos, né? Porque são poucos casos que precisam de cirurgia, os que precisam beneficiam de uma descompressão endoscópica simples, e esses ou que não evoluíram bem, né, ou por algum outro motivo não pode ser submetido a uma cirurgia dessa, a substituição do disco da coluna pode ser sim realizada. Na coluna lombar, a gente teve algumas gerações de discos artificiais que foram proscritos, né, eles foram... foi feito um levantamento aí, né, e os casos eles não iam muito bem, né? Só que a gente está numa nova geração de discos artificiais que já está presente no Brasil há cerca de 4 anos, né, e é uma geração fantástica, né, e realmente a gente tem realizado esse tipo de procedimento com alto índice de sucesso também, né? Pode ser o disco, ele pode ser trocado assim, se precisar.
Veja só o nível que a gente está chegando, né? Na verdade, a gente já chegou, como você disse, isso já pode ser usado há algumas décadas também, né? E essa cirurgia endoscópica, né? Você disse que você utiliza ali para descompressão, né? Para acessar essas estruturas. Quando a gente pensa, por exemplo, eu já estou querendo ir um pouco mais além aqui com você, tá bom? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, em tratamento com célula-tronco, né, como é esse que a nossa Laís Souza ela vem usando. Em que nível que a gente pode pensar isso? A cirurgia endoscópica ela pode ser uma aliada, né? Você pode somar essas duas técnicas para melhorar o resultado, de repente?
Eu acho que a medicina regenerativa, né, que envolve, por exemplo, o uso de células-tronco, sem dúvida é o futuro, né? Eu acho que tem muita coisa já está sendo mostrada aí, a gente já tem evidência de benefício em algumas áreas da medicina, né, na parte musculoesquelética. No entanto, né, a minha área, que é a área da coluna, a gente não tem ainda evidência de benefício de uso dessas técnicas, né, de medicina regenerativa, PRP, célula-tronco, enfim, para regeneração de um disco ou de uma articulação facetária, né? Isso a gente ainda não pode aplicar clinicamente. Tem muito trabalho em andamento, né? Especialmente nos Estados Unidos, trabalhos que estão aí na metade, mas ainda não temos evidência para aplicar clinicamente. Mas é coisa assim, que pode mudar nos próximos meses, né? Provavelmente nos próximos anos, aí a gente vai ter novidade com certeza.
Bem, e aí eu queria levantar uma questão aqui, a gente já está na nossa reta final do nosso papo, né? Que tem a ver ali com aqueles atletas que de repente vão ter que abandonar as suas modalidades devido a um problema na coluna, né? Existem problemas sem solução?
É difícil a gente não encontrar uma solução ou pelo menos um tratamento que retorne a qualidade de vida ao paciente, a qualidade de vida que ele procura, né? De fato, no esporte já é um pouco diferente, tem situações que a gente não consegue devolver aí o paciente, né, ao seu esporte de forma profissional, né? Mas, não sei, eu pessoalmente tenho muito cuidado com isso, é uma coisa que eu converso muito com o paciente, principalmente com relação à atividade física, que a gente tem que dividir o risco, né? Então, existem situações em que a pessoa pode retornar à atividade, mas vai ter um risco maior de acontecer alguma lesão, né, por conta do que já aconteceu ali na coluna. Mas, de acordo com a vontade do paciente, a gente tenta fazer o melhor para que ele retorne todas as atividades que quer fazer, né? Mas, sim, existem situações que são muito complicadas de retornar a pessoa ali às atividades habituais, especialmente quando tem uma instabilidade da coluna ou quando uma instabilidade grave, né, uma deformidade associada a uma instabilidade e uma compressão neurológica que tenha surtido alguma sequela, né, que tenha causado alguma sequela, né? Então, por isso que é muito importante as pessoas se atentarem aos sinais de alerta nas doenças da coluna, né? Que é aquela dor, se a gente estiver falando de coluna lombar, dor na lombar com uma irradiação forte para a perna, é associada a uma perda de força, uma perda de sensibilidade, né? E especialmente a perda de força quando existe associado aos problemas lombares, a gente precisa correr, né? Quanto mais rápido a gente faz uma descompressão daquela estrutura nervosa que está comprometida, né, para salvar aquele nervo, mais rápido a pessoa recupera e mais chance ela tem de recuperar a força e a função daquele nervo e conseguir voltar às suas atividades sem nenhuma sequela, né? Então, isso é importante, né? As pessoas estarem atentas aí aos sinais de alerta das doenças da coluna.
E no caso dos alertas para a coluna cervical, no caso?
Perfeito. É uma dor também na axial, né, na coluna, que irradia para ombro ou para braço, numa intensidade forte, né, que não melhora com analgésicos simples em casa, e também associado à perda de força ou perda de sensibilidade nos braços ou nas mãos, né? Essa perda de sensibilidade geralmente é traduzida por uma dormência ou um formigamento, né, muito intenso, diferente daquele formigamento, né, que aparece quando a gente fica um tempo ali em cima do braço, né? Aquele geralmente aparece, logo depois ele vai embora. Mas se o formigamento estiver persistente, né, associado à dor ou então uma limitação de movimento do pescoço, né, também são sinais aí que deve procurar auxílio médico o quanto antes.
Maravilha, doutor Marcelo. Agora vem cá, você é atleta? Você pratica alguma modalidade?
Eu nunca consegui ficar longe do esporte, né? No passado, na minha adolescência, já fui considerado atleta, né? Gostava de correr maratona e tal, mas o esporte que nunca me abandonou foi o tênis, né? Desde criança eu jogo tênis, sou apaixonado por tênis, e quem joga sabe o que eu estou falando, é um esporte viciante mesmo, né? E aí, entre uma lesão e outra, né, a gente fica afastado, né? Também já estou ficando um pouco velho, as articulações começam a reclamar um pouco, né? Mas no momento estou tratando uma lesão aí no joelho, mas em breve volto às quadras com o maior prazer.
Mas não tem lesão na coluna, não tem problema na coluna não, né?
Olha, o pior é que eu já tive uma hérnia de disco cervical, viu?
Olha isso!
Fui tratado, né, com cirurgia, né, por um grande amigo meu, infelizmente falecido hoje, já faz 4 anos, e retornei às quadras 3 meses depois da minha cirurgia de coluna, né? E certamente, né, acho que desperta um pouco curiosidade, né? Mas a coluna cervical ela sofre muito com postura inadequada, né? E por muitos anos aí a gente, né, na residência médica principalmente, né, é um período muito extenuante, né, com muitas cirurgias, pouco sono, uma nutrição, né, uma alimentação inadequada, e a minha coluna cervical acabou sofrendo bastante com isso, ganhei uma protrusão de disco aí na época, e aí foi piorando, né, apesar de toda a prevenção, e acabei precisando fazer uma cirurgia sim. Né, hoje, graças a Deus, estou sem sintoma nenhum na coluna, né, fiz o tratamento, faço ainda uma prevenção, né, vou com academia, já fiz pilates, né, eu faço de tudo para estar em ordem aí com o sistema músculo-esquelético para realmente conseguir estar sempre jogando tênis.
Muito bom. Tá aí a história também do Dr. Marcelo Amato, que já experimentou, né, desse problema. Então, pode falar com conhecimento de causa também, né? Como ex-paciente. Tá, então, a palavra do Dr. Marcelo Amato, aqui conosco no Cientista do Esporte, trazendo um pouquinho da sua experiência, a sua visão, né, em relação a essa técnica, né, que surgiu e que já pode também colocar aí o atleta de uma maneira mais rápida, né, de volta às suas atividades. Doutor Marcelo, eu te agradeço muito aqui pela nossa conversa, viu? Foi legal, eu estava muito curioso para tentar entender um pouquinho sobre essa cirurgia endoscópica e acho que você conseguiu jogar um pouco de luz em cima desse assunto aqui. Te agradeço mais uma vez, tá?
Ah, legal, eu que agradeço a oportunidade, para mim foi um enorme prazer e continuo à disposição.
Maravilha, um abração grande então, hein? Até a próxima!
Um grande abraço a vocês.
Está aqui conosco o Dr. Marcelo Amato, no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao Marcelo Amato, que grande contribuição, hein? E olha, no próximo episódio teremos uma entrevista incrível com a Poliana Okimoto, a nossa medalhista olímpica na maratona aquática. Só falo uma coisa, imperdível. E assim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e pelo prestígio. Divulgue o nosso podcast, por que não? Até o próximo. Muito obrigado. Vida longa aos cientistas.